As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária deteve um homem que é suspeito de descarregar, partilhar e guardar ficheiros pornográficos de menores. O indivíduo é residente no concelho da Sertã e tem 39 anos. No âmbito de uma investigação em curso, a PJ detectou nos sistemas informáticos utilizados pelo suspeito registros que indiciam conteúdo pornográfico envolvendo menores de 14 anos. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais na autoridade policial na área de residência. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas assegurou que o preocupante estado em que se encontra a parte central da Mata Nacional dos Sete Montes é um processo que está a ser acompanhado com o município, havendo um esforço conjunto para a recuperação do estado normal do jardim, na expectativa de que as áreas afetadas possam estar recuperadas a quando da festa dos tabuleiros. Em esclarecimento prestado à ERTS, o ICNF alerta para fatores biológicos, fisiológicos e climáticos a considerar, fatores muito determinantes no processo de recuperação e que são incontroláveis. Sob o tratamento propriamente dito, fica a garantia de que tem sido feita uma avaliação junto de outras entidades mais conhecedoras e com experiência destas situações. Recorde-se que a parte central da Mata dos Sete Montes perdeu toda a sua cor devido ao fungo do bucho, que atingiu os arbustos ali existentes. O ICNF assegura que existem ocorrências idênticas reportadas por outras entidades em vários locais espalhados pelo país, afetando apenas os buchos, todas referindo um agravamento acentuado neste ano, pelo que se confirma que não tem qualquer relação com a manutenção do espaço. Ou seja, aparentemente, justifica o Instituto, deve-se a pluviosidades acima do normal e períodos mais prolongados de temperaturas baixas, o que se confirma ter caracterizado o passado inverno. No passado, já tinham sido observados pequenos focos de degradação das sebes de buchos em zonas mais ensombradas do jardim e que recuperavam durante a primavera, que podem confirmar a relação atrás referida. Reforçou o mesmo esclarecimento solicitado pela ERTS.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Está dado o passo decisivo para a transformação do flecheiro. Já houve registro para a assinatura da consignação da empreitada relativa à fase dos arranjos exteriores e arruamentos daquela área urbana de Tomar, que irá envolver todo o espaço hoje degradado, situado para jusante da ponte pedonal até à saída da cidade. A obra vai ser executada pela empresa 9 Pro Construções, com sede em Leiria, que apresentou ao concurso público uma proposta de 2.493.000 euros. O prazo de execução estende-se até aos finais do corrente ano, refere uma nota de esclarecimento do município nabantino. A intervenção, numa área global de mais de 36 mil metros quadrados, irá incidir na valorização da paisagem e na prevenção das cheias, criando condições privilegiadas para recreio e lazer num espaço multifuncional e atrativo para os diferentes tratos etários da população, utilizando pavimentos e mobiliário urbano resistentes às potenciais inundações provocadas pelo caudal do Rio Nabão, reforça o mesmo texto. Acima de tudo, será finalmente valorizada e devolvida à fruição da população e dos visitantes a entrada sul da cidade e toda a extensa zona ribeirinha da margem direita a jusante da ponte pedonal, acrescenta o esclarecimento da autarquia, texto esse enviado para a redação da ERTS.
Rádio ERTS, informação.
Notícia Rádio ERTS. A Guarda Nacional Republicana de Tomar já recuperou parte dos artigos, imagens, esculturas que foram furtados do cemitério de Peralva, freguesia de Paialvo. Está em causa uma situação que ocorreu no último fim de semana, durante a noite, madrugada. Por aquilo que a nossa redação conseguiu apurar, não houve registro para atos que se possam enquadrar em simples vandalismo. Ou seja, os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, tiveram a intenção de furtar o máximo de peças, mas sem provocar estragos significativos. Entretanto, tal como referido, a ERT sabe que a GNR já recuperou parte desses artigos e já terá também identificado alguns suspeitos do crime. Estacionamento e obras. Serão estes os fatores responsáveis pelo considerável aumento de contraordenações aplicadas na Câmara de Tomar, tendo por base um paralelo comparativo de apenas 2 anos. Ou seja, enquanto que em 2021 houve registro para o pagamento de 240 coimas, já em 2022 esse número subiu de forma exponencial para as 1.472. Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, presidente e vice da autarquia nabantina, justificaram esta subida com as competências em matéria de estacionamento estacionamento que, entretanto, foram delegadas aos municípios, ainda que a fiscalização, claro, continue da responsabilidade da PSP e ainda da Guarda Nacional Republicana.
Eu recordo que no âmbito do processo de descentralização, a questão do estacionamento passou para as câmaras e, portanto, se estacionam mal, quem levanta, quem autua continua a ser as forças policiais. Chegando aqui a coisa, a gente tem que atuar.
Sublinhar a questão que, das coimas, porque tem de facto muito, muito a ver com isso. Portanto, o trabalho administrativo do estacionamento passou para os municípios e aliás, dá-nos mesmo muito trabalho administrativo aqui aos serviços. E, portanto, naturalmente, isso depois também resulta muito disso, mas também tem que ver, naturalmente, com o nosso serviço de fiscalização, que anda na rua todos os dias, e a verdade é que, da pandemia para cá, se já antes havia muita obra a decorrer no concelho, é verdade que, da pandemia para cá, parece ter aumentado ainda um pouco mais, e pronto. E, de facto, há pessoas que continuam a prevaricar sem grande necessidade, não se percebe bem porquê, mas tem a ver com questões de, acima de tudo, mentalidade. Porque, na verdade, na maioria das vezes, seria tão simples e nem propriamente mais caro fazer as coisas como deve ser.
Pagamento de coimas por contra-ordenações disparou em Tomar de 2021 para 2022, estacionamento indevido na base desta subida.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Deverá a Câmara de Tomar continuar a organizar o Congresso da Sopa ou entregar o evento à iniciativa privada? A questão foi motivo de análise na recente reunião entre o Executivo, à altura em que o vereador Luís Francisco, do Partido Social Democrata, se referiu ao conjunto de organizações a cargo do município, que, adverte, facilmente hipoteca os recursos, colocando em causa e prejudicando o normal funcionamento de diversos serviços. Luís Francisco diz mesmo que, assim, é difícil que haja inovação nos eventos.
Com uma gestão própria, a Câmara facilmente hipoteca os seus recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros, colocando em causa e prejudicando o normal funcionamento de diversos serviços. Além de que a máquina camarária, em grande parte, repete os planos e programas de anos anteriores, fazendo com que dificilmente haja inovação e novidade. Para que haja dinâmica associativa e empresarial, ao nível do Conselho, parece-nos significativo que se deixe a iniciativa privada funcionar, que não se estatize tudo, que se deixe correr riscos, podendo os eventos gerar lucro ou prejuízo, sucesso ou insucesso. À Câmara parece caber apoiar eventos como o Congresso da Sopa, mas não assumir a sua gestão e risco. Se assim continuarmos, cada vez mais a iniciativa dos cidadãos tenderá a desaparecer. O fazer antes de consumir tenderá a acabar e passa-se a uma sociedade do comprar feito. Fica tudo para a Câmara fazer, pagando tudo, acabando com o espírito de voluntariado, com a hipótese das associações se autofinanciarem e, claro, reclamando mais impostos a cobrar aos contribuintes.
Filipa Fernandes, vereadora responsável pelo Turismo e Cultura, recordou que o Congresso da Sopa é organizado pelo município desde há muitos anos, traçando uma radiografia de milhares de atividades promovidas pelas associações dentro do território nabantino.
Há muitos anos que já o município de Tomar assumiu também, se calhar, na altura, perante as dificuldades que as associações atravessam e porque o município é, sem dúvida, um alicerce muito grande para a concretização destas iniciativas, sejam elas no âmbito do associativismo, sejam elas promovidas pelo município. E em Tomar são milhares as atividades que acontecem promovidas pelas associações, obviamente alicerçadas àquilo que é o apoio do município, seja ele financeiro, seja ele logístico ou até mesmo de recursos humanos. Portanto, todas as atividades que são realizadas no Conselho de Tomar, elas têm sempre o apoio do município ou das associações. Portanto, neste caso do Congresso da Sopa, é uma iniciativa municipal, é uma iniciativa do município de Tomar. Obviamente que contamos também com o apoio do setor privado, neste caso da restauração, que sem ele este evento não se realiza, e também como é o caso do CIR, que também apoia na concretização das sobremesas, do kit, daquele apoio ao kit que é vendido no certame, e, portanto, há sempre aqui um cruzamento de apoios entre o privado, o público e o associativismo. E é assim que acontece em todos os eventos, e acho que este é um exemplo de que, efetivamente, ele serve a comunidade.
A organização do Congresso da Sopa deverá ou não continuar-se na Câmara ou ser entregue a privados. Este assunto foi debatido entre o Executivo.
Rádio Hertz, informação.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, pretende que o seu concelho possa ser reforçado com a colocação de uma equipa de intervenção rápida da Polícia de Segurança Pública. Por ocasião da recente assinatura de contrato, tendo em vista as obras para a nova esquadra da PSP, o autarca reforçou as condições de acessibilidade do território, considerando que assume uma posição central em relação a outras referências do Médio Tejo, casos de Abrantes, Tomar, Torres Novas e Ourém, neste particular com maior incidência para Fátima.
Uma das três equipas das equipas de intervenção rápida da divisão territorial do Norte do Distrito poderia ser aqui localizada, pensamos, com benefícios para a nossa comunidade e para as comunidades à volta, na medida em que o entroncamento é uma comunidade urbana com excelentes acessos rodoviários e outros. E essa localização, apenas uma transferência de localização de uma equipa, porque também é verdade dizer que, para além do efetivo que nós temos na PSP, na nossa esquadra, ele é reforçado, muitas vezes diariamente, mas com muita frequência, sempre que é necessário, e por vezes até durante a noite, quando as populações não têm essa percepção, mas sempre que tem sido necessário, tem havido reforço das equipas de uma das equipas de intervenção que veio reforçar o efetivo da nossa cidade. Isso é importante referir, porque o funcionamento, a estrutura de funcionamento da PSP está assim organizada, e nós o que queremos é que os nossos problemas sejam resolvidos e que aumente a percepção de segurança. Nós pensamos que esta simples transferência de uma equipa de intervenção rápida para o entroncamento permitiria melhorar a eficácia do desempenho, porque em 10 minutos está no centro de Torres Novas, em 20 minutos está, ou menos, está em Tomar, em 25 minutos está em Abrantes, só para falar um pouco mais longe de Ourém, mas mesmo assim em 20 minutos está em Fátima, um centro urbano também muito importante, e penso que era também uma decisão que iria melhorar a eficácia da intervenção da PSP. Porque todos nós, o Ministério da Administração Interna, a Direção Nacional da PSP, a Direção Distrital, o Comando do Entroncamento ou a Câmara Municipal, temos um único objetivo. É que as nossas populações tenham mais segurança, melhor qualidade de vida e que a nossa polícia seja uma polícia mais dignificada por todos e mais respeitada. É também esse o nosso objetivo. Contem connosco para o atingir.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, quer que o seu concelho seja reforçado com uma equipa de intervenção rápida da PSP. Um homem de 62 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana suspeito de tráfico de droga no concelho de Alcanena. No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da GNR abordaram o condutor de uma viatura, sendo que o indivíduo apresentou um comportamento suspeito. No seguimento da abordagem, foi possível apurar que o agora arguído estava na posse de produto estupefaciente, nomeadamente heroína. No decurso das diligências policiais, efetuou-se uma revista pessoal de segurança e uma busca sumária ao veículo e, posteriormente, uma busca domiciliária, as quais culminaram com a apreensão de 172 doses de heroína, um bastão, 4 navalhas, 41 euros em numerário, entre outros artigos. A ação policial contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já está em marcha a primeira edição do Festival das Sopas Ribatejanas na freguesia de Val de Cavalos, no concelho da Chamusca, numa organização conjunta entre o município e a junta local. Este evento, já muito desejado pela população valcavalense por retratar a freguesia, tem como objetivo a divulgação e valorização das sopas ribatejanas e conta com a colaboração de associações, coletividades e agentes económicos, refere uma nota introdutória da autarquia chamusquense. Marcou presença na abertura desta edição, à altura em que Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, sublinhou então um evento que tem fortes raízes nas tradições do território chamusquense.
Era o evento que faltava no nosso concelho. Nós, enquanto município, temos tido uma política de promoção territorial daquilo que é o que melhor se faz e daquilo que nós melhor temos em todo o concelho. Não é novidade para ninguém, desde o Festival do Arroz até ao Festival do Cogumelo, e só estou a referir porque estão aqui os ex-presidentes junto, e portanto ficava mal não falar disso, não é verdade? Nós temos realmente este grande princípio de fazer esta promoção com os eventos dedicados em cada uma das freguesias. E portanto, Val de Cavalos, pela sua proximidade àquilo que é a Lesíria do Tejo, os campos e a sopa, que era o sustento de tantas famílias durante tantos anos e anos, nada melhor do que relembrar isto e dar também este contributo àquilo que é a memória, não só à gastronómica, mas também àquilo que é a memória dos tempos, de outros tempos. E, portanto, também não eram raras as vezes em que tanto pessoal trabalhava nas casas agrícolas, mas também trabalhavam do lado da charneca. E, portanto, esta questão das sopas estava todos os dias à nossa mesa, fosse ao almoço, fosse ao jantar. Às vezes era o resto do jantar para o pequeno almoço também, era o que calhava, e também temos que preservar esta grande memória.
Nota ainda para a intervenção de José Trindade, presidente da Junta de Freguesia de Val de Cavalos, que elogiou a Câmara por ter impulsionado esta realização, assim como as diferentes associações que, em parceria, também ajudam a que este festival seja um sucesso. José Trindade focou-se também no passado para sublinhar que o festival tem por objetivo preservar tradições.
Como sabem, pelo menos os mais velhos, a sopa fazia parte da alimentação das pessoas, dos trabalhadores do campo e da charneca, acompanhados com o seu garrafãozinho com a molhadura. Portanto, com os 2 litros de vinho, não podemos esquecer, oferta do patrão, podiam ganhar muito pouco, mas o vinho era certo. Porquê? Porque eles depois realmente recompensavam uns com os outros, porque já tinha mais, e então começava a competição, e quanto mais competição houvesse, melhor era para o patrão. Portanto, como dizia, as sopas eram uma alimentação principal, com muitas vitaminas. A sopa era o suficiente para as pessoas conseguirem trabalhar de sol a sol, com uma enxada na mão. Vejam bem como é que era a dureza que existia nesses tempos, e que as pessoas praticamente só comiam a sopa. E pouco mais, um bocadinho de doce assado, um bocadinho de chouriço assado, porque o resto criavam animais, mas era para vender, para ver se recebiam mais algum dinheirinho para matar a fome à família.
Rádio Hertz, informação.
E é agora a altura de ouvirmos a nota do dia, sempre com os úteis conselhos de Maria dos Anjos Esperança.
Todos nós já vimos e vemos todos os dias crianças agarradas aos telemóveis, sobretudo em restaurantes, em locais públicos em que estão acompanhados dos pais. Muitas das crianças já dominam a tecnologia e utilizam os telemóveis já de forma inata. É comum vermos as crianças a ver vídeos, a jogar, e até alguns deles a aceder às redes sociais. Esta é uma ferramenta muito utilizada para entreter os miúdos, e compreendemos muitas vezes que os pais chegam cansados a casa e que precisam de uns minutos de isolamento, de descanso, e isso é uma forma de entreter as crianças. No entanto, a luz azul emitida pelos dispositivos eletrónicos interfere no processo do sono das crianças, além de estimular que eles entrem e criem um mundo à parte em que ficam alheios do que se passa à sua volta e acabam por não interagir nem com a família nem com colegas. nas várias idades das nossas crianças, até aos 2 anos, não deviam sequer contactar com estes aparelhos. Dos 2 aos 5 anos, dos 2 aos 10 anos, eu diria, um pouco contra a indicação de alguns cientistas, mas dos 2 aos 10 anos, nunca devem contactar com estes ecrãs sem ser com a supervisão de adultos e nunca mais do que 1 hora por dia. Nestas alturas, a atividade física e mental, de jogos, de palavras cruzadas, de, enfim, pronto, algum desenvolvimento nesse campo deve ser aquilo que é recomendado para as crianças. Dos 10 aos 12 anos deve ser estabelecido um contacto de confiança entre pais e filhos. Muitas vezes é difícil de alcançar, porque os filhos querem sempre mais o tempo para utilizar com este tipo de aparelhos, mas deve ser estabelecido um contrato de confiança com estes adolescentes já, sempre com uma supervisão parental. Mas, no entanto, nunca utilizar durante as refeições ou nos períodos dedicados aos estudos ou trabalhos de casa. Nunca deve ser utilizado perto da hora de dormir. Nós sabemos que hoje em dia as crianças, estamos num mundo em que as crianças já nascem desenvolvidas, digamos assim, e já nascem num mundo altamente tecnológico e é difícil combater a exposição aos dispositivos digitais. No entanto, o segredo é encontrar um equilíbrio, havendo uma introdução uma introdução à tecnologia de forma consciente e com regras, de forma a que se possa evoluir sem haver uma dependência ou adições no futuro. Eu espero que, porque todos vemos todos os dias estas situações acontecerem, espero que se dê alguma atenção a esta situação e que todos nós possamos contribuir para a saúde mental e o descanso das nossas crianças.
Maria dos Anjos Prança aqui com a sua nota do dia.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Eltz.
Estas e outras notícias em radioeltz.pt.